Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para os nossos queridos que nos acompanham através do podcast. Tem crescido a nossa audiência por lá, que legal. E aqueles que nos acompanham através da programação da Rádio Transmundial, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, isso não é segredo para ninguém, não é verdade? A gente está gratuitamente aí pela Play Store, Apple Store, Google Play, vai baixar lá e você vai ouvir a programação completa. Agora vocês são meus amigos, eu posso chamá-los assim, Itamir, André Castilho. Eu quero saber, a gente pode ter segredo entre a gente sendo amigo ou não?
Olha, Renata Burjato, eu acho que algumas confidências podem ser feitas, desde que não seja fofoca, né? A gente conta um segredo como muitas vezes um desabafo, ou então conta algo para poder tirar algum peso do coração, até cumprindo aquilo que diz lá em Gálatas 6, para carregar os fardos pesados uns dos outros. Mas tem que confiar muito, né, professor Itamir?
É verdade, André Castilho e Renata Burjato. Vocês sabem que nós três formamos um trio muito especial. E para que a gente possa fazer esse programa, a gente não pode ter segredo, não. A gente tem que falar tudo direitinho, inclusive a gente tem que abrir o jogo, porque muitas vezes a gente não pensa exatamente da mesma maneira um com o outro. E não podemos ficar guardando o segredo, a gente tem que falar, né, o que, que a gente pensa e tal, para depois fazer uma unidade e então dar as respostas. Mas eu vejo que o segredo é alguma coisa que praticamente todo mundo tem, alguma coisinha para esconder que ainda não quer revelar e assim por diante. E me parece que na Bíblia também nós temos alguém que fazia isso, mas eu não lembro direito quem fazia isso. Será que vocês poderiam me ajudar nisso daí, não?
Por enquanto, esse programa está muito misterioso e a gente está deixando o Luciano Lineke com mais dúvidas, porque ele disse assim, olha, eu falo aqui de Macapá, no Amapá, e eu conheci recentemente o trabalho de vocês pelo podcast. Tenho gostado muito de aprender mais da Palavra de Deus. Ô, Luciano, que bom, viu? Muito obrigada por nos ouvir por lá, e toda a turma que ouve por lá pode mandar pergunta também. E a pergunta dele é a seguinte, por que Jesus, ao realizar a cura nas pessoas, ele pedia para que não contassem sobre isso a ninguém? Ao mesmo tempo, ele não permitia que os demônios o revelassem como filho de Deus. Desde já agradeço, Luciano Lineke, de Macapá, no Amapá.
Um abraço para os amapaenses e o Luciano, que deve ter feito essa pergunta após ler o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, porque lá no versículo 34 nós temos o seguinte: e ele, Jesus, curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. E aí, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 40, nós temos a seguinte descrição de um milagre que Jesus realizou. Marcos 1, 40 até o 45. Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo mandou-o embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Professor Itamir, a gente conhece a expressão do segredo messiânico. Tem a ver com o que a gente leu e com a pergunta do Luciano?
Com certeza, é muito legal, e você colocou o texto mais correto da Bíblia, que mostra exatamente isso. Só que a gente tem que dar uma pequena aulinha de teologia, assim, muito legal, porque esse é um dos pontos da teologia que a gente trata sobre quando nós estudamos sobre os evangelhos. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quais alguns títulos que a turma chamava o Senhor Jesus? Filho de Deus, filho de Davi, e alguns queriam saber se ele era o Cristo e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que lembrar, você olhando os evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê que Jesus se trata, ele mesmo se trata como filho do homem. Filho do homem. Ele nunca disse, ó, eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou... Não, ele sempre falou que ele era o filho do homem. Essa figura, filho do homem, era uma figura messiânica apresentada lá em Daniel. Daniel, quando teve visão, ele falou que ele viu um como filho do homem, e a partir daí, então, esse também era um título messiânico. Quando Jesus chegou e começou seu ministério e fez essas coisas maravilhosas, esse milagre que você contou aqui, André, é uma coisa fora de série, né? Uma coisa maravilhosa. É só Jesus que pode fazer isso mesmo. Aí o que aconteceu? Ao invés da turma pegar e falar, Jesus, né? Lembra que quando ele fez a multiplicação dos pães lá em João 6, a turma queria fazê-lo rei? Por quê? Porque a ideia da cabeça do pessoal era, esse Messias vai nos fazer ser livres do Império Romano. Nós vamos voltar a ser Israel, uma casa, um reino espetacular e tudo mais. Jesus não veio para fazer isso, ele veio para reinar no nosso coração, para mudar a nossa vida interior. E a partir daí, ele não queria esse título, porque todo, é como você falou no versículo 45, você vê que ele, a fama foi tão grande, porque esse cara começou a falar, né? Ele não guardou segredo, ele não podia nem entrar na cidade, porque tinha muita gente chegando perto dele. Então Jesus pediu que ele fizesse o seguinte, ó, não conta para ninguém, vai lá no templo, faz as suas orações, fala para o sacerdote, se limpe direitinho e viva uma vida normal. Mas a pessoa era tão empolgada que não guardava o segredo. Então, por que o Senhor Jesus pediu para guardar o segredo? Porque ele não queria ser confundido como um milagreiro. Ele veio para ser o salvador das nossas vidas pessoais. Então, nesse sentido, Jesus pede esse segredo e até proíbe que os demônios coloquem a verdade sobre quem ele é, porque ele não quer ser simplesmente um fazedor de milagres. Ele quer ser alguém que veio nos justificar diante de Deus. Então, o segredo messiânico é exatamente esse daí.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Foram poucas as vezes, né, Itamira, André, que os fariseus queriam colocar Jesus ali numa situação complicada, e Jesus já sabia o que eles tinham no coração e já sabia que estavam perseguindo ele, mas ele sabia quando ia ser a hora final dele, né? E ele não queria também que isso fosse adiantado, né? Ele sabia que ele iria morrer e como ele iria morrer, mas ele não queria adiantar isso, até porque ele tinha algo para cumprir. Mas toda vez que ele curava, isso gerava um alvoroço nos religiosos, né? Ao ponto de ficarem perseguindo ele. Então ele precisava cumprir tudo o que ele tinha para fazer na terra para aí sim ir também para o final, né, e poder ali entregar a sua vida por amor a nós. E tinha um momento certo para isso, né? Então ele pedia ali para que o povo, olha, se contivesse um pouco, porque ele sabia quando seria a melhor hora.
E Renata, eu lembrei, você falou agora, eu lembrei de João 7, no versículo 6, em que Jesus está falando com os irmãos dele, e os irmãos falam, oh, por que você não vai lá na festa das barracas, né? Porque lá você pode se tornar conhecido, seus discípulos vão acreditar em você, porque já tinham abandonado ele depois da multiplicação dos pães no capítulo 6. E aí Jesus vira para eles e fala, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Então parece, professor Itamir, que Jesus está controlando o tempo do seu ministério para que as coisas aconteçam no tempo devido. Isso parece até o que Deus faz com a nossa vida, né? A gente fica querendo adiantar algumas coisas que são prazerosas para a gente, só que Deus sabe o tempo certo de entregar as coisas para a gente, assim como Jesus sabia o tempo certo de cumprir a sua missão. É isso?
É verdade, com certeza, e por isso então ele pedia esse segredo todo para que ninguém ficasse falando, para que a turma, né, o povão, entendesse ele como um milagreiro, e ele quer fazer todo o seu ministério sabendo direitinho, e você veja que várias vezes, tanto em qualquer um dos evangelhos, ele vai avisando para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser sacrificado, mas que ele vai ressuscitar. Então, ele sabe exatamente o tempo certo. E a partir daí, é muito interessante que Marcos, escrevendo para os romanos, Marcos pega uma palavra lá no finalzinho do livro, que é aquele centurião, aquele homem, o comandante da tropa que crucifica Jesus, que exatamente ali naquela ocasião, depois que Jesus já está pregado na cruz, é que ele fala, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, ali, vamos dizer assim, o segredo é revelado, né? O segredo é contado completamente. E é muito interessante que Jesus sabe o tempo certo para que a coisa aconteça, e a partir daí, então, a gente pode aprender também com ele. Eu gostei da sua palavra, André, porque nós muitas vezes queremos apressar, né? Ah, queremos fazer alguma coisa, e Deus fala, calma, fica frio, deixa eu controlar as coisas. E quando a gente deixa ele controlar, realmente tudo sai muito bem feito, porque ele sabe o que é melhor para as nossas vidas.
E que bom que a hora dele chegou no momento exato de Deus, assim como a vinda de Jesus, né? Foi na plenitude dos tempos, a hora de ele se entregar na cruz também foi no momento exato, para que nós, que não caminhamos com ele fisicamente, a gente tivesse acesso a tudo que ele fez, a tudo que ele conversou, a todas as explanações que ele deu, por mais que nem tudo que Jesus tenha feito possa caber em livro algum, né? Mas pelo menos a gente tem os relatos, isso abastece a nossa fé, a nossa compreensão do caráter de Deus, né? A revelação em Jesus. Então, muito obrigada, Luciano, pela sua excelente pergunta. Continuem mandando mais pra gente, né? E olha, lembrando do programa anterior, André Castilho, se alguém não tiver internet, não tiver celular para mandar a pergunta pro WhatsApp ou por e-mail, pode pedir para algum outro ouvinte, né, encaminhar, falar, eu tenho uma dúvida, você pode mandar aí para mim através do WhatsApp?
É verdade, Renata, do WhatsApp nosso, que é 11 974 181 456. O e-mail ouvinte@transmundial.org.br. Temos muitos ouvintes que nos acompanham pelas afiliadas FM. Um grande abraço para vocês. E pode mandar também até carta. Na programação você vai saber o nosso endereço. Até a próxima.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.